Quero agora convidar você para o texto dessa noite. Eu quero ler o Salmo de número 27, Livro dos Salmos, capítulo 27, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esse salmo é lindo. Ele é um dos meus salmos favoritos. Eu gosto muito de ler os salmos. Primeiro porque é fácil ler os salmos, né? São textos bem curtinhos, com início, meio e fim, muito claramente definidos, e que funcionam como pequenas doses de encorajamento, de exortação, de sabedoria para a nossa vida. E depois, tem uma outra razão pela qual eu gosto de ler os salmos. Os salmos me lembram que nos meus exercícios devocionais, as minhas orações não precisam ser apenas palavras que eu anuncio a Deus. As minhas orações podem ser também palavras que eu redijo num papel, ou que eu teclo num bloco de notas no celular, para que eu possa voltar a elas de vez em quando, sabe? Talvez não faça parte das suas disciplinas espirituais escrever suas orações, porque isso não está tão dentro assim da nossa compreensão das tradições evangélicas, né? Mas você sabe que a gente devia escrever as nossas orações? Porque quando a gente escreve as nossas orações, as nossas conversas com Deus, a gente tem a possibilidade de revisitar aquilo que um dia esteve na nossa alma. E a gente pode se lembrar de como as coisas estavam dentro da gente. Aí a gente vai medir se mudou, se não mudou, se melhorou, se piorou. Se as nossas angústias são as mesmas, se os nossos dilemas são outros. Queria encorajar você a escrever algumas das suas orações, ter um caderno de orações. Porque o livro dos Salmos é um compilado de orações escritas. De orações que foram feitas por personagens que a gente conhece e que por que foram anotadas, registradas, guardadas, gravadas, puderam chegar até nós como fonte de inspiração. Esse salmo aqui, o Salmo 27, é um salmo que nos faz lembrar dessa presença tão bendita de Deus, que nessa vida serve, dentre tantas coisas, como a luz que nos ilumina. Não sei se foi semana passada ou na semana anterior que eu disse um negócio aqui sobre oração que eu queria repetir. Quando a gente não ora porque Deus precisa ouvir a nossa oração. Quando a gente ora, um, no exercício de comunhão com Ele, e dois, porque a gente precisa ouvir a nossa oração. A gente não ora porque Deus precisa tomar ciência de alguma coisa que está lá dentro e Ele só vai saber quando a gente coloca para fora. Ele sabe tudo. A gente ora porque é bom a gente falar com Ele mesmo, que Ele saiba de tudo aquilo que a gente vai dizer. Como quando a gente conversa com os nossos filhos, criança, que quando às vezes chegam diante da gente, a gente já sabe o repertório, o que eles vão falar, mas ainda assim a gente para com toda a atenção, porque não tem a ver com aquele conteúdo apenas, a gente já conhece. Tem a ver com o desfrute daquele encontro, certo? Dessas duas pessoas que se amam, que estão ali trocando. Então, com Deus, as nossas orações são assim, não é que Ele precise ouvir alguma coisa de diferente da gente. É que é bom a gente estar junto. E mais, a gente ora porque a gente precisa se escutar. Por isso que eu acho que anotar as orações é importante, porque a gente se escuta melhor quando a gente vê o que estava lá dentro da gente e que a gente disse. Esse salmo é uma conversa de Davi com ele mesmo. Parece que ele está com medo aqui, né? Com muito medo. E a gente sabe o que é isso. Todo mundo tem medo. Tem gente que diz que não tem medo. Eu não acredito em pessoas que dizem que não tem medo. E eu tenho medo de pessoas que dizem que não tem medo. Porque todo mundo tem medo de alguma coisa. Ou de algumas coisas. O medo é uma emoção importante. Que sinaliza limites, perigos. Que desperta na nossa consciência algumas coisas que são muito importantes para a gente avançar. Acontece que às vezes o medo, que é uma emoção importante, ele funciona como um elemento que paralisa a gente, que dificulta a vida, que não deixa a gente avançar. E se o primeiro medo, o medo como emoção, ele é natural e comum a todos, e dele nós precisamos, o segundo medo é um medo que a gente precisa saber como lidar com ele. E orar acerca dos nossos medos talvez seja uma forma interessante da gente saber lidar com eles. Então parece que o salmista está aqui brigando com o seu medo, sabe? A sensação que eu tenho quando eu leio esse salmo é de que ele está cercado de inimigos, sobretudo se esse é, como diz a tradição, um salmo de Davi. Então a vida de Davi foi uma vida assim, de um errante, de um fugitivo, num certo momento, num certo capítulo da sua história. Foi a vida de um rei que errou, fazendo algumas coisas que não devia fazer. Então, em circunstâncias diversas da vida de Davi, ele se viu nesse lugar de se perceber meio intimidado, sabe? De modo que alguns dos seus salmos nascem nessas suas experiências de olhar para a vida e dizer, isso aqui me assusta demais. E ele está dizendo, né, para si mesmo, no meio de muito pavor, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem eu temerei? Ainda que um exército se levante contra mim, a quem eu temerei? Mesmo que todos os meus inimigos acampem ao meu redor, a quem eu temerei? Porque se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Percebe que é uma conversa que ele está travando com ele? Como eu e você travamos conversas com a gente lá dentro? Ele está dizendo para si mesmo, como quem conversa diante do espelho. Eu sei que eu estou com medo disso, mas Deus é o meu Deus, então eu não preciso ter medo disso. Às vezes a gente precisa dessas conversas, conversas nossas, cada um consigo, para a gente se lembrar, diante do nosso medo, que tipo de reação a gente deve ter quando a nossa consciência retoma essa verdade bendita de que porque Deus é a nossa luz e a nossa salvação, a gente não precisa ter medo do que a gente tem medo. Quando você estiver diante de um desses medos que eu falei que paralisam a vida, tenta se lembrar, Deus é a sua luz e a sua salvação. E aí você vai se perguntar, então tem medo de quê e para quê e por quê? Talvez seja uma forma de reorganizar as coisas dentro de si, sabe? Quantas vezes na vida a gente se viu paralisado, petrificado, intimidado. E aí a gente se lembrou de coisas, aspas aqui, bobas, simples, tão basilares. Das coisas que a gente aprendeu quando a gente era criança na escola dominical, sabe? E essas coisas foram suficientes para fazer com que a gente se movimentasse, avançasse, não é isso? Então está aqui. Davi dedica esse primeiro bloco do Salmo 27 a se lembrar de duas coisas. Eu tenho medo, tá? Mas por que que eu vou ter medo se Deus está comigo? Aí ele avança. E ele diz assim, a partir do verso 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que eu procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade de Deus e buscar a sua orientação. Porque no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo ele me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo eu oferecerei sacrifícios com aclamações. Eu cantarei e eu louvarei ao Senhor. Sabe que na teologia existe um negócio que a gente chama de revelação progressiva. Então, na teologia cristã, nas grandes tradições, a gente entende que, por exemplo, até Jesus de Nazaré, o ápice da revelação de Deus, o que aconteceu com a humanidade foi que o entendimento que cada geração foi tendo acerca de Deus era maior do que o da geração anterior. A gente chama isso de revelação progressiva. Então, cada geração, até Jesus, foi tendo mais conhecimento de Deus, da sua graça, do seu poder, dos seus atributos. Até que em Jesus, a manifestação visível do Deus invisível, a humanidade pôde ver Deus como Ele é. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi, por exemplo, viveu numa época em que a compreensão da presença de Deus era mais limitada do que a compreensão que a gente tem hoje. Percebe que ele diz aqui no Salmo, uma coisa eu pedi ao Senhor, eu vou buscar isso. Que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Se você fizer uma adaptação assim rápida e literal desse texto para a nossa vida, é possível que você ache que a Bíblia está encorajando você a morar dentro desse prédio que a gente chama de igreja. E se você quiser, fique à vontade, mas eu volto para a minha casa daqui a pouquinho. Não é para a gente ficar aqui enfurnado, aqui, trancado aqui. É porque o Davi e toda a sua geração tinham uma compreensão mais limitada do que a gente, nesse sentido, sabe? A casa de Deus, o tabernáculo, no caso aqui, era a representação da presença de Deus, sabe? E estar no lugar da habitação de Deus era estar no lugar onde Deus estava. Para a cabeça daquela gente que vivia naquela época, Deus estava naquele lugar mais do que nos outros lugares. De modo que se eles quisessem se encontrar com Deus, eles tinham que ir para o lugar da habitação de Deus. Porque o lugar da habitação de Deus trazia uma sensação de segurança, de paz, de proteção. Então, quando o povo de Israel dos dias de Davi queria sentir segurança, proteção, conforto, de modo mais intenso, o que eles faziam? Eles iam para esse lugar onde Deus estava. Eles iam para lá, para se encontrar com Deus. É engraçado como hoje, 2024, ainda tem tanta gente que carrega uma mentalidade religiosa muito primitiva nesse sentido, sabe? Tem gente que diz que vem para a igreja para se encontrar com Deus. Não, é claro, eu espero que você se encontre mesmo com Deus aqui. Você já parou para pensar que você não precisa vir para cá para se encontrar com Deus? Porque a partir do momento que você tem a consciência de que o mundo é a casa de Deus, e mais do que isso, você é a habitação de Deus, a partir do momento que você tem essa consciência, então você passa a saber também que onde quer que você esteja, Deus estará com você. O que significa que não há absolutamente nenhum lugar nessa terra que você precise se sentir desprotegido, desacompanhado, desamparado. Porque onde você estiver, ali Deus estará com você. Percebe como é muito mais gostoso viver depois dessa época? Porque hoje a gente sabe que quando a gente fala do desejo do nosso coração de estarmos onde Deus está, a gente não está falando da nossa necessidade de passar todos os dias da nossa vida dentro desse prédio. Porque o que faz com que Deus esteja aqui nesse prédio é a presença de corações que se fizeram casa de Deus e que se encontram nesse momento, nesse prédio. Mas a partir do momento em que todos esses corações aqui saírem desse prédio, forem para o prédio que for, ali Deus estará com cada um de nós, porque casa de Deus não é esse prédio lindo, do qual tenho o maior orgulho. Prédio mais bonito do Recreio dos Bandeirantes. Isso aqui é a nossa casa. Casa de Deus é o meu coração e o seu coração. Mas dá para a gente tirar uma coisa aqui do Davi para a gente. A lembrança de que a presença de Deus é o nosso lugar. A presença de Deus é o nosso lugar. A presença de Deus é o lugar onde a gente deve querer estar. E aí isso pode parecer contraditório com tudo que eu acabei de dizer, né? Porque essa minha fala pode dar a sensação de que então a gente precisa achar a presença de Deus. Não, a gente não precisa achar a presença de Deus. A gente só precisa virar uma chave dentro da gente e despertar dentro da gente a consciência de que onde a gente estiver, ali Deus estará com a gente. Sabe que quando a gente tem essa consciência de que quando, onde a gente estiver, Deus está com a gente, algumas coisas acontecem, que é o que o Salmo diz. Primeiro, a gente passa a querer buscar mais a Deus. E essa é uma coisa importantíssima para a vida, meu irmão e minha irmã. Queira buscar mais a Deus. Sabe, porque você experimentará mais de Deus quanto mais você buscar a Deus na sua vida. Não tem, assim, outro caminho para isso. Assim, então, quanto mais você buscá-lo, quanto mais você ansiá-lo, quanto mais você desejar viver com essa consciência de que a sua presença é real e pode transformar a nossa vida, então mais você experimentará disso. Não tem uma fórmula, não tem um atalho. Não dá para a gente ficar só admirando, sabe, as experiências que os outros têm, como se estar perto dessas experiências fosse nos abastecer. Você precisa buscar Deus por você, eu preciso buscar Deus por mim. No máximo a gente pode se encorajar mutuamente. Mas assim, a minha busca, ela é necessária para que eu desfrute dessa presença. Da mesma forma que a sua busca é necessária para que você desfrute dessa presença. Então, sem que isso caia num legalismo ou num ritualismo vazio, eu queria te encorajar a ler mais a sua Bíblia, a orar mais, a meditar mais. Volto a dizer, sem que isso caia nesse lugar de um legalismo ou de um ritualismo vazio, sabe? Vai ler sua Bíblia com o coração disposto a encontrar Deus ali. Vai orar no seu carro enquanto você estiver indo para o trabalho, na sua casa onde você estiver, num tempo de oração. Vai orar. Peça a Deus para falar com você, peça a Deus para se revelar a você. Porque Davi está aqui dizendo, eu quero estar onde o Senhor está e eu quero te buscar. Quando a gente tem essa consciência da presença de Deus, a gente quer buscar Deus mais. E quando a gente busca Deus mais, sabe qual é uma outra consciência que vem a reboque? A certeza de que Ele não nos abandona. Porque essa é uma coisa maravilhosa que eu aprendo com a Bíblia. Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam. Então, assim, esse anseio para que a gente encontre Deus é um anseio que nunca nos frustrará. Nunca nos frustrará. Talvez a gente não encontre Deus do jeito que a gente quer encontrar Deus, entende? Porque na nossa cabeça a gente já tem algumas expectativas de que Deus, quando vier, vai vir daquele jeito. Ou seja, com aquela resposta, satisfazendo aquele desejo. Então, não necessariamente esses nossos encontros com Deus serão no modo que a gente deseja. Mas uma coisa eu posso garantir para você, porque a Bíblia me diz, e eu acredito na Bíblia, que Deus se faz revelar a todo coração que o busca sinceramente. E aí, quando Deus se revela ao nosso coração, tem uma certeza que passa a morar dentro da gente. Ele não vai nos abandonar. E é por isso que um outro salmo tão importante, tão bonito para moldar a nossa espiritualidade, é um que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Onde quer que eu esteja, ali o Senhor estará. Por quê? Porque a gente pode não saber muito de teologia, a gente pode não ter decorado todos os versículos, mas quando a gente começa a caminhar com Deus, tem uma coisa que a gente sabe: Deus não nos abandona. Então talvez você tenha vindo aqui nessa noite, ou esteja aí acompanhando esse culto nessa noite, para se lembrar exatamente disso. Que quando a gente busca Deus, Ele não nos abandona. Porque Deus se permite ser encontrado por todo o coração quebrantado que vai em busca da sua presença. Aí tem mais duas coisas que Davi diz aqui nesse salmo. Ele termina a última sessão dizendo assim, Deus, eu espero em ti. Eu espero em ti. Porque em ti eu sei que eu posso encontrar força e coragem. Percebe? Como ele começa o salmo e como ele termina? Ele começa dizendo assim, de quem eu vou ter medo? De quem eu vou ter medo? Eu não preciso ter medo. Ele está conversando consigo, tentando se convencer de que ele pode expulsar o medo que está dominando o seu coração. Mas à medida que ele vai orando e escrevendo, ele vai percebendo que existe um lugar onde a presença de Deus está, e que esse lugar protege, dá segurança e dá amparo, e que ele pode buscar esse Deus porque ele encontra esse Deus. À medida que isso vai ficando claro na cabeça dele, as coisas vão mudando, a ponto de no final ele dizer assim: Senhor, eu que estava com medo, agora estou confiando em Ti, porque eu sei que na Tua presença eu encontro força e coragem para essa vida. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, acompanhando a gente, ou presencialmente nesse prédio, esse salmo, ele é um retrato da nossa vida, porque todo mundo tem medo de muitas coisas, inclusive de coisas que a gente não devia ter medo. De modo que a pergunta que eu faço a você e a mim nessa noite é: por que permitir que esse medo que a gente não devia ter permaneça aqui dentro da gente? Se você estiver com esse medo que não devia estar aí, faça esse exercício, converse consigo e se lembre: existe uma presença que não está só nesse prédio, e graças a Deus por isso. Está lá na sua casa, onde às vezes você sente medo. Está lá no seu trabalho, onde às vezes você sente medo. Está dentro do seu carro, onde às vezes você está com medo. Ou do transporte público, lotado de gente que nem sabe que você está com medo. Essa presença desse Deus está ali, onde você estiver. E se essa presença está ali, onde você está, é a música que a gente cantou hoje de manhã. Então, temer por quê? Eu sei, às vezes é difícil controlar esse negócio. Mas se você já sabe que ele está ali onde você está, então faça esse exercício. Busque a Deus. E se lembre, ele nunca vai te abandonar. É por isso que você pode esperar nele. Porque dele sempre vem para a nossa vida força e coragem. Eu espero que essa palavra, de alguma forma, impulsione você nessa semana em duas direções. Na direção dele, para que você o busque cada vez mais, e na direção da vida. Porque se tem uma coisa que o medo faz, é ele paralisa a gente. Mas sabe o que a gente precisa? A gente precisa viver. Porque a vida é esse presente que Deus nos deu. Então vá para ele e vá para a vida, sabendo que se ele está com você, temer por quê? O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Do que a gente vai ter medo? Vamos fazer uma oração? Faça a sua oração em resposta ao que você ouviu. Tenha esse tempo, seu e do Senhor, sabe? Faça a oração que você tiver que fazer. A gente já vai se aproximar da mesa do Senhor. Hoje é dia de ceia. Mas nesse momento eu queria encorajar você a responder aquilo que você ouviu na palavra. Converse com Deus, ou como fez Davi aqui, converse com a sua alma. E encontre da parte dele para a sua vida o renovo que você precisa para enfrentar o que você tiver que enfrentar. Enquanto você ora, eu queria te lembrar de um outro salmo, uma outra conversa, em que o salmista faz a mesma coisa. Ele faz perguntas para si. Ele diz assim: por que que você está abatida, ó minha alma? Por que que você se perturba aí dentro de mim? Confie em Deus. Põe a sua esperança nele. Você ainda haverá de louvá-lo. Por que a tua alma está abatida nessa noite? Confie em Deus. Coloca nele a sua esperança. Porque se não hoje, se não agora, você ainda encontrará motivos para louvar o seu bendito e precioso nome. Senhor Jesus, a gente está aqui como igreja respondendo a Tua palavra, cada um fazendo a sua oração, mas todos nós aqui cientes de que nesse mundo que às vezes nos amedronta, a gente precisa se lembrar que a Tua presença é o nosso lugar, que onde a gente estiver, o Senhor está com a gente, que a gente deve Te buscar, que o Senhor nunca nos abandonará, que a gente pode esperar em Ti, porque de Ti vem força e coragem para a vida. E eu quero pedir, Senhor amado, que pelo Teu Espírito, o Senhor faça dentro de mim e dentro de cada irmão e de cada irmã aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Assim eu oro, colocando diante de Ti o nosso coração, em nome de Jesus, o nosso Redentor que vive. Amém e amém.